FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi aí, eu sou a Patrícia Salvadori e esse é o Cosmopolita, espaço de artes, tendências, conexões e música para a gente dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, locais, vertentes. O Cosmopolita hoje fala de uma iniciativa que nasceu para conectar artistas e expressões artísticas de autoria negra, africana e afrodiaspórica, a Oriki, um quilombo digital. O papo é com Isis Abreu, idealizadora da Oriki, mestra em História, Teoria e Crítica de Arte e bacharela em História da Arte pela URGS. Mulher preta e periférica, Isis Abreu possui uma trajetória sólida no campo das artes visuais e atua como curadora e produtora cultural. E também vem aí Tatiana Sagbohan, artista afrodiaspórica e figura central na difusão da cultura do Benin no Rio Grande do Sul. Ela atua como consultora de relações internacionais e diplomacia cultural e tem trabalhado na aproximação de laços culturais entre o Benin e o estado do Rio Grande do Sul.
Bom, a Oriki, ela é uma plataforma digital, né, que funciona como um quilombo digital de aglutinação com o objetivo de conectar, preservar, difundir e fomentar a arte afrodiaspórica. Então, né, em razão de vários processos históricos de invisibilização das manifestações artísticas de autoria negra, a gente cria esse projeto, então, para ter um espaço de visibilidade, né, que não, só que esse espaço ele não é só virtual. A gente pretende fazer ações também presenciais. Então, a plataforma ela foi estruturada de maneira que a gente tenha esse espaço de visibilidade para quem produz a arte afrodiaspórica, mas também para que a gente consiga desenvolver atividades presenciais. E daí, acho que o grande diferencial é que é uma instituição, né? A gente tem CNPJ de instituição, e o grande diferencial é que não é num único espaço, né? A gente tem como museu, por exemplo, ele é ali num lugar e faz as atividades somente ali. Então, a gente tem a possibilidade de fazer atividades itinerantes em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. Então, a ideia é isso, que a gente possa descentralizar, então, essas ações em qualquer território da diáspora e do continente africano.
Uhum. Então, a gente pode ir agora para a questão da percepção dentro das instituições culturais. Quero saber de vocês, assim, como é que a plataforma pretende, então, ajudar a transformar essa visão.
Então, aí acho que é bem nesse sentido. A gente tem todo um trabalho que está sendo feito, a gente, que eu digo, um sistema das artes como um todo, né? No que diz respeito às produções de autoria negra, tem um processo, né, que vem sendo criado de visibilidade, de inserção de pessoas negras em espaços institucionais, que ainda melhorou bastante, né, em relação ao século XX, por exemplo, mas ainda tem um caminho a trilhar. Então, nesse sentido, a plataforma ela vai contribuir para que as instituições que... museus, centros culturais que realizam atividades possam ter um único lugar para buscar esses profissionais e daí realizar atividades nas suas instituições. Então, a Oriki, ela pretende fazer parcerias institucionais, né, para que essas instituições abram espaço também para esses artistas, agentes culturais, esses artistas que fazem parte da comunidade Oriki.
Uhum. E, Tatiana, assim, quilombo digital é um termo bem inovador, né? Então, dá para traçar algum paralelo, na tua opinião, assim, com o quilombo o tradicional e o espaço virtual que a Oriki vai ocupar?
Acho que é uma boa iniciativa para dar uma visibilidade tanto para os terreiros quilombolas aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? Para poder permitir uma fusão uma combinação de profissionais dos dois países a ficarem em contatos e trocar ideias de artes afro, né? Para ver como a história, mesmo quando a gente somos irmãos, a gente tem a mesma história e a mesma cultura de educação histórica, para ver se tem o tipo de semelhanças nas artes, né? Que seja através da literatura, dança, música. Então, essa plataforma, o Reiki Arte, é justamente uma plataforma que vai permitir esse tipo de coisa.
Uhum. Então, e pode complementar, claro, isso, pode ficar bem à vontade.
Então, a Tatiana, né, ela é do Benin e ela vai se apresentar daqui a pouquinho. Acho que é importante ela também ver, dizer o que ela faz e de onde ela é. Mas ela é uma primeira parceria internacional da Oriki, né? Então, a Oriki está desenvolvendo essa parceria com o Festival de Artes do Benin, que é o que a Tatiana representa. E aí a gente já começa a introduzir, né, essas parcerias e essas possibilidades de visibilidade internacional também. E aí eu acho que seria interessante a Tatiana falar, né, com o que ela trabalha e o que ela representa, qual é a instituição que ela representa.
Claro, Tatiana. Então, bem-vinda ao Brasil.
Obrigada.
Parabéns por essa, né, por esse encontro, né? Um encontro grande, né? Simbólico. Então, conta pra gente aí do teu trabalho.
Obrigada. De novo, eu sou Tatiana Oluwafemi Tatiana Marisela Sabura. Eu sou nativa de Benin. Fiz minha graduação, pós-graduação em Relações Internacionais na UFF, Universidade Federal Fluminense, onde eu tive também uma pós-graduação em comércio exterior. Aí, eu sou consultora em relações internacionais, diplomacia cultural, especialista em diplomacia cultural entre Brasil e Benin, e economia cultural. Eu sou carregada também de criar pontos entre indústrias criativas e culturais beninenses e brasileiros. E também para criar um dispositivo cultural e diplomático através da cultura para poder combinar os dois mundos, né? E também nesse ponto, eu sou no meio da minha consultoria, eu faço tipo ligação de pontos com indústrias criativas com o Benin. E através disso tem o festival, vários festivais que seja promovido pelo governo beninense ou pelos particulares, como no caso o Festival Internacional das Artes de Benin, que abrange o mundo dos artistas do mundo para poder fazer um intercâmbio intercultural entre artistas. E por meio disso a gente tem uma parceria com a Oriki para poder difundir ainda mais o trabalho dos profissionais da área da arte.
E esses, considerando, então, a presença, né, de artistas, né, de diversas pessoas ligadas ao tema, a gente pode colocar de uma forma assim que a Oriki está se posicionando com uma pesquisa global afrodiaspórica, né? Então, isso é um intercâmbio, sem perder o foco na produção nacional, porque cada país tem uma peculiaridade, né?
Uhum. Sim, a Oriki, ela surge, né, a gente já abordou isso um pouquinho, desse desconforto enquanto historiador da arte. Então, na história da arte oficial, a gente não vê a presença de expressões artísticas e culturais da diáspora africana em grande, com certo destaque, assim, né? Ainda a história da arte oficial, ela invisibiliza ainda essas produções e classifica elas como popular, como folclore, e não reconhecem muitas delas enquanto arte. Então, a ideia da
com aquele velho olhar exótico, isso, um olhar branco, né?
Isso, exatamente. Né, no... Então, o que é? A Auric, ela está também fazendo um trabalho de teorização, teórico mesmo, né? De legitimar o conceito arte afrodiaspórica e dizer o que é isso, né? Então, o que a gente está considerando arte afrodiaspórica? São todas as expressões de autoria negra, sejam elas de matriz africana ou não. Por quê? Porque, historicamente, né, dentro da história da arte, a gente tem uma divisão. De um lado, as artes consideradas eruditas, né, que é o cinema, a dança, teatro, enfim. E, de outro lado, a arte considerada popular, folclórica, que entra nessa parte muito do primitivo também. Então, o que a Auric faz, né, é colocar essas duas linguagens que estavam segregadas no mesmo patamar. Então, tudo que é considerado hoje cultura popular entra dentro dessa categorização de arte, né? E arte afrodiaspórica. Então, é isso, é de também reconhecer certas produções. E daí, o que são essas produções? É, por exemplo, o carnaval, as congadas, a capoeira... Aí entra também os territórios, como favelas, como quilombos, como clubes sociais. Então, é uma gama bem ampla de expressões artístico-culturais que entram dentro desse conceito que a gente está trabalhando de arte afrodiaspórica.
Obrigada por hora, Isis e Tatiana. Já a gente volta a conversar. Vamos ouvir um pouco de música aqui no Cosmopolita, né, Lisboa?
Quebrei uns 20, 30 espelhos te perguntar se tinha alguém mais bela que ela noutro lugar. Comi todas as maçãs da feira pra adormecer. Em vez do príncipe encantado veio um baixinho assim. Você do meu lado chega.
Cosmopolita.
Que nem criança. no show do AC/DC, lá no Rock in Rio, que eu a conheci e me encantei. Ela dançava feito uma paranormal ao som daquela banda de heavy metal. Eu me apaixonei. Foi uma espécie de amor à primeira vista, apesar dela ser um tanto narcisista e new wave demais pra minha cabeça. Com tudo isso, eu lhe dei respeito à peça. Me disse que curtia B-52 e fomos ao McDonald's depois.
Uau! Os metaleiros também amam meu amor. Os metaleiros também amam, sim, senhor.
Os metaleiros também amam meu amor. Os metaleiros também amam, sim, senhor.
Mas nosso amor por pouco tempo duraria. O bem querer se transformou em baixaria, o porquê eu não sei. Ela deu pra andar com o seu dedo em riste e me rasgou quatro posters do Judas Priest. Eu não suportei e taquei fogo em sua coleção dos Beatles, em todos os compactos dos Sex Pistols, nem sequer roubando os discos do Clash. Eu quero mais, é que ela vá pra Marrakech e que por aqui não mais retorne pra curtir em paz meu Ozzy Osbourne.
Os metaleiros também amam meu amor. Os metaleiros também amam.
Bota a mão nos cobre, não existe China pobre, nem garçom, nem cara feia. Eu sou de longe, onde chove não goteia, não tenho medo de potro, nem machuque compadreia. Oleio a perna e vou direto pro retoço. Quanto mais quente o alvoroço, muito mais me sinto afoito. E o Chinaredo, que de muito me conhece, sabe que pedindo desce meu facão na 28. Remancheio do teco ali do estrilho, enquanto no bebedouro mato a sede do tordilho. Ouço mugindo o barulho da gorgona e a velha porca rabona retoçando no salão. Quem nunca falta é um índio curto e grosso, de apelido pescoço, de rabona ao querendão. Sala no meio da confusão, fico meio atarantado que nem cusco em procissão. Quase sempre chego assim meio conceito, quebro meu chapéu na testa de beijar santo e parede. E num relance, se eu não vejo alguém de fada, eu grito, me serve um liso daquela que matou guarda. E num relance, se eu não vejo alguém de fada, eu grito, me serve um liso daquela que matou guarda. Guardo trabuco, empanturrado de bala, meu facão, chapéu e pala, e com licença vou dançar. Nesse sandango, levo a guaia carrechada, danço com a melhor china e o que me importa de pagar. O meu cavalo eu deixo atado no palanque, só não quero que ele manque quando terminar a farra. A milicada sempre vem fora de hora, mas eu saio porta fora e só quero ver quem me agarra. Deste piazito a polícia não espera, se estoura rebuldosa me tapa de quero, quero. Desde piazito a polícia não espera, se estoura rebuldosa me tapa de quero, quero. Sala no meio da confusão, fico meio atarantado que nem cusco em procissão. Quase sempre chego assim meio conceito, quebro meu chapéu na testa de beijar santo e parei. E num relance, se eu não vejo alguém de fada, eu grito, me serve um liso daquela que matou guarda. E num relance, se eu não vejo alguém de fada, eu grito, me serve um liso daquela que matou guarda. E num relance, se eu não vejo alguém de fada, eu grito, grito, me serve um liso daquela que matou guarda.
Rolou aí então um rock de galpão, Recuerdos da 28, também Língua de Trapo, Os Metaleiros Também Amam, Renata Arruda É Ouro Pra Mim e A Fábula dos Três Poréns com Ney Lisboa. Abriu o bloco, intervalo agora, Cosmopolita logo tá de volta.
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta e a gente segue falando com a Isis Abreu e a Tatiana Sagborhan sobre a Oriki. Isis, aqui ó, a plataforma atua em frentes Galeria Educativo, Programa Público, Comunidade e Memória, né? Então, algum desses eixos, tu imagina assim, que tenha um impacto mais imediato, alguns outros tem que trabalhar a médio e longo prazo, assim, como é que tu vislumbra?
Então, acho que a galeria é o que está mais, né, estruturada hoje, porque daí ela já vem de uma pesquisa que eu venho realizando há algum tempo com artistas, então foi mais tranquilo, né, de criar esse eixo e inserir ali imagens, né, dessas expressões que a gente está chamando de arte afrodiaspórica. Aí, a comunidade, a gente depende daí de uma busca ativa, né, ainda é um público que é difícil de tu acessar, assim, de mandar um e-mail só e convidar para fazer parte da comunidade. Não, tu tem que ir lá conversar com a comunidade, né, daquela expressão, explicar o que, que é o projeto e ver se eles têm interesse. Então, a comunidade, o educativo e o programa público, eles começam agora a tomar corpo, né, aos poucos. Porque quando a gente fala de relações, né, relações sistêmicas também, nesse público em especial, a gente precisa chegar com muito cuidado, porque historicamente, né, tem relato, inclusive, né, de várias pessoas, por exemplo, mestres e mestras, quilombos, terreiros, que os pesquisadores acadêmicos ou cineastas, pessoas que estão fazendo documentário, chegam lá para fazer esse trabalho, né? Aí a pessoa, por exemplo, de um quilombo, recebe, conta a história, fala toda, né? E aí, às vezes, os pesquisadores saem de lá, teorizam aquilo que foi e, às vezes, deturpam até, mas não volta nada para o território. Ou seja, é uma comunidade que, historicamente, é muito expropriada, né, das suas expressões artísticas e culturais. Então, é uma relação que vai se construindo com o tempo. A gente precisa se conhecer, eles precisam ter confiança, né, de que é um projeto sério, de que vai ser bom para ambas as partes. Então, a Ouriki, ela não pretende chegar e pedir alguma coisa, não. É sempre uma troca. Então, por exemplo, o educativo, a gente cria um projeto com um quilombo. E aí a gente vai construir em parceria esse projeto educativo com um determinado quilombo, remunerando todo mundo, né, porque isso é importante também, a gente precisa remunerar os artistas e quem produz cultura. E aí se cria esse projeto, esse material educativo que vai para a plataforma. E no programa público a mesma coisa. O programa público são as atividades presenciais, essas que eu falei. Por exemplo, hoje a gente está com a primeira atividade presencial, que é a exposição Indumentárias Ancestrais, que está sendo exibida no espaço Força e Luz. A gente vai ter também uma exposição presencial em Pelotas e já temos o convite do Museu Nacional de Antropologia de Angola para realizar essa exposição Indumentárias Ancestrais lá no museu em Angola. Então, aos poucos, a gente vai construindo, né, esse caminho e essas parcerias e essas atividades presenciais e virtuais.
Uhum. Bom, falar com a Tatiana, assim, eu não sei se também está no teu campo de reflexão isso, mas vamos falar sobre também, existem a arte produzida e agora a digitalização da arte, que também vai ser um projeto da Ouriki, né? Então, preservação do contexto cultural dentro do ambiente digital, assim, e como é que tu enxerga, né, a relevância disso? A gente sabe que é relevante, mas quero saber de ti.
Então, eu acho que é uma inovação bem bacana, que a gente normalmente deve ter um olhar sobre isso, porque o mundo está mudando hoje em dia. E eu fiquei bem lisonjeada, porque não sei se eu posso falar disso, né? Porque lá no Benin, a gente acabou de eleger um novo presidente. É pela primeira vez que tem um ministério que é encarregado da inteligência artificial. Eu acho que são coisas bacanas que podem ser construídas, tipo museu digital. Tem muitas coisas a ver para vender a arte do profissional através das plataformas, como, por exemplo, da Ouriki, né? E aí eu penso que seria bem bacana se tivesse também no meu país, né, esse olhar de vender o artista através das plataformas digitais.
Uhum. Sim, são projetos que vão sendo criados aos poucos.
Isso.
Né? Isso eu quero falar um pouquinho da exposição, né? Que mencionou rapidinho, né? Então, acho que uma pesquisa sobre moda, estética ancestral, assim, às vezes, claro que a gente não quer entrar no campo do que é moda ou o que não é, mas, enfim, a indumentária, ela defende a identidade, né, de um povo. Então, como é que essa vestimenta, essas influências nessa vestimenta que estão aí em exposição, elas contam aí a história e o que é que a Uriqui, assim, como é que a Uriqui está explorando artisticamente isso?
Uhum. A exposição Indumentárias Ancestrais, ela faz parte, né, de pesquisas que eu venho realizando no campo da história da arte. E aí ela vem também nesse sentido de dar visibilidade para a contribuição da população negra na construção da identidade afro-gaúcha e afro-brasileira. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um processo histórico de não só de invisibilização, mas de negação da presença negra. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul foi construído uma narrativa histórica para se vender para fora, né? Como se fosse uma pequena Europa. Então, existe muito presente essa construção narrativa, né? De que o Rio Grande do Sul foi colonizado por italianos e alemães. Foi, de fato, mas também por pessoas negras, né? Por africanos que foram trazidos para cá. Então, a cultura de matriz africana, ela está presente em várias instâncias da cultura da cultura gaúcha, né? No Rio Grande do Sul. Mas isso, para poder manter essa narrativa, né? De um Estado que tem semelhanças com a Europa, se invisibilizou e se negou durante muito tempo essa contribuição. Então, Indumentárias Ancestrais, ela foi... daí, o que acontece nesse processo de invisibilização e negação? Os museus, como um todo no Rio Grande do Sul, não têm itens, não têm representatividade da população negra em seus acervos. Isso é um fato em todos os museus. E aí, então, o Museu Júlio de Castilhos, né, pensando nisso e com essa preocupação de que não tinha um objeto que representasse a população negra para além dos objetos de tortura, de escravidão, criou uma campanha para que a população doasse itens para o museu. E aí, então, pensando nisso, né, tá, mas a gente não conseguiu preservar também, por exemplo, itens de vestuário, porque é muito difícil, a gente mal tem fotografias do período, que dirá as roupas, né? E aí, então, nesses meus processos de pesquisa, eu já conhecia um pouco da iconografia, de fotografias, né, do período, e aí, então, tive a ideia de, já que a gente não tem esse objeto, a gente pode reproduzir. E aí, então, nós fizemos a reprodução de vestimentas que eram usadas por mulheres negras no século XIX e no século XVIII com elementos de matriz africana. Daí, para mostrar essa influência, né, na vestimenta dessas mulheres no século XX. Daí, o resultado é a exposição que está lá no espaço Força e Luz.
Uhum. A gente está chegando perto aqui do fim da entrevista, então eu queria que vocês deixassem aí os últimos esclarecimentos, algo que tinha expectativa de falar, eu não perguntei, por favor, fica bem à vontade. Depois eu dou todo o serviço certinho da exposição.
Então, queria aproveitar para convidar, né, todos os agentes culturais, artistas, gestores de pontos de cultura, mestres e mestras da cultura viva, a se inscrever na comunidade Uriqui, porque a comunidade, além dessa visibilidade, na comunidade tem um formulário, né, de preenchimento, a pessoa diz ali em qual área que ela atua, e aí acaba se tornando um mapeamento e uma janela de visibilidade para outras pessoas que desejam contratar determinados profissionais. Mas, além disso, a Uriqui também vai ter benefícios, né? Por exemplo, consultoria para escrita de projetos. A gente fez uma parceria com uma clínica de psicologia afrocentrada. a gente vai fazer o Festival Internacional de Arte Afrodiaspórica, então vai ter uma série de benefícios que eles vão poder acessar. Então, convidar todo mundo a se inscrever na plataforma. No Instagram, né, tem o link do formulário de inscrição, é @auriquiarte.
E Tatiana?
Obrigada, não tenho muitas coisas a dizer, só agradecer vocês pelo convite, obrigada pelo convite através de Urique Arte e pela minha voz, sendo consultora em relações internacionais, junto com a Urique, a comunidade afro-gaúcha, a gente agradece e felicita o nosso novo presidente de Benin, que tem um olhar de visão de política cultural voltado aos afrodescendentes e da diáspora.
Obrigada, Isis Abreu e Tatiana Segbohan, para a gente conhecer um pouco mais da plataforma. Dá para acessar o urique.arte.br. E a exposição Indumentárias Ancestrais fica lá no Espaço Força e Luz, aberta para visitação até o dia 27 de julho, na Andradas 1223. Agora mais música no Cosmopolita, Looper.
When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. Looking for a kiss. Well, won't you tell me why those kids are moving so slow? Is it that they just don't have a place to go? When the day starts breaking, the sun is gonna shine. It's hard to sleep if I've been trying. And all the old ladies, they're all on their way to church. To go to church. I'm looking for a kiss. When everyone's going to your house, they'll shoot up in your room. Most of them are beautiful, but so obsessed with glue. I ain't gonna be here when they all get home. They're always looking at me, they won't leave me alone. I didn't come here looking for no fix. I know I've been howling on streets all night long. Just a looking for a kiss. I need a fix and a kiss. I need a fix and a kiss. I need a fix and a kiss. I've been looking for a kiss. I didn't come here looking for no fix. I know I've been hauling boogie all night long. Just a looking for a kiss.
Cosmopolita.
In something out there, here. All the complexities and games, no one wins, but somehow they're still played. All the missing crooked hearts, they may die, but in us they live on. I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. When hurricanes and cyclones rage, when wind turned dirt to dust, when floods they came or tides they raised, closer became us. All the promises at sundown, I meant the arm like the rest. All the demons used to come around, I'm grateful now they've left. So persistent in my way, angel, I am here to stay. No resistance, no alarms, please, this is just too good to be gone. I believe, 'cause I can see how our future days, days of you.
Behind.
A gente ouviu aí então Jeff Buckley, Grace, antes teve Future Days com Pearl Jam, também New York Dolls, Looking for a Kiss e On the Flip Side com Looper abriu o bloco. E era isso por hoje. Cosmopolita teve o apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica Marco Aurélio Pacheco Magrão, texto e programação musical dessa que vos fala Patrícia Salvadori, direção Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida. Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.